Sabe aquela sensação de vazamento invisível no orçamento de marketing? Você e sua equipe passam semanas desenhando, tipo, uma campanha perfeita, o texto está irretocável, o vídeo de apoio está super bem produzido. Aí, na hora da distribuição, a estratégia se resume a uma linha de montagem super preguiçosa. Você pega o link, copia, joga no WhatsApp, cola no Telegram, faz um pin qualquer no Pinterest e cruza os dedos.
E reza, né?
Exato. E o que acontece? O relatório do fim do mês mostra uma taxa de saída altíssima no WhatsApp, zero interação no Telegram e o tráfego do Pinterest simplesmente não existe.
É, o que você está descrevendo aí é tipo o sintoma mais clássico de quem confunde alcance com intenção. É aquela velha ilusão do ganho de escala, sabe? A gente se engana achando que o nosso público está num estado de espera constante, com a exata mesma predisposição mental em todas as plataformas. Mas a verdade nua e crua é que publicar a mesma cópia, com o mesmo tom, em canais com dinâmicas tão diferentes, não é distribuição. É, na verdade, uma canibalização da sua própria peça de conteúdo.
Cara, canibalização. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje é super direcionada a um grupo muito, muito específico.
Sim.
O time de marketing da Lead Lovers. Nós temos em mãos aqui um manual estratégico riquíssimo que foi desenhado para desconstruir e reconstruir totalmente a forma como vocês reaproveitam conteúdo.
Isso aí.
Superficial pelos canais, tá? A gente vai dissecar esse guia bloco por bloco. A gente quer entender a mecânica real de pegar uma única peça-mãe e adaptar isso para a conversa, para a comunidade e para a busca visual.
Porque se a gente não fizer isso...
É...
Se a gente não ajustar a intenção de leitura para cada porta de entrada, o investimento, o budget todo da campanha vai para o ralo.
Exatamente. Então, qual que é a regra de ouro aqui para a gente começar?
Bom, o pilar central desse material é o que a gente pode chamar de separação estrita de territórios.
Tá.
O guia mostra para a gente de forma muito clara que o WhatsApp, o Telegram e o Pinterest não são só aplicativos diferentes no celular da pessoa. Eles operam sobre contratos psicológicos totalmente diferentes com o usuário, sabe?
Faz sentido.
E para materializar isso, o guia propõe um cenário fictício que ajuda muito, tipo, muito mesmo, a visualizar o problema.
Conta aí.
Pensa na Escola Aroma Local. É uma escola focada em perfumaria artesanal. O time de marketing deles é super enxuto, tipo 4 pessoas no máximo. E eles gravaram uma aula de 7 minutos, bem técnica, ensinando a criar acordes de base usando 3 matérias-primas específicas.
Tá.
Essa aula em vídeo é publicada numa página dentro do site da escola.
Certo. Então essa página no site é o que a gente chama de endereço citável, certo?
Isso.
É a nossa peça-mãe, o destino final onde a conversão de fato tem que acontecer.
Exato. O conteúdo denso mora lá, num lugar só. O erro começa quando a gente tenta, tipo, empurrar esse conteúdo denso goela abaixo nas redes de distribuição. A lógica correta que o manual defende é criar portas de entrada customizadas.
E como seriam essas portas?
A aula, a porta é o Telegram. E se você quer capturar alguém que vai pesquisar sobre, sei lá, acordes de base daqui a 6 meses, a porta é o Pinterest.
Nossa, eu tô pensando aqui, é tipo organizar um jantar incrível no final de semana.
Como assim?
Pensa comigo. O WhatsApp, ele funciona como a janela do drive-thru, sabe?
Ah, sim.
A pessoa quer resolver o problema dela agora, pegar o lanche rapidinho e ir embora. O Telegram já é a própria mesa de jantar. É onde a galera senta, debate os ingredientes, o pessoal reclama que a carne passou do ponto, pedem a receita. Tem tempo rolando ali.
Perfeito.
E o Pinterest, cara, o Pinterest é quando você pega a marmita perfeita que sobrou desse jantar, embala a vácuo e congela. Daqui a uns 3 meses, alguém vai abrir o freezer, olhar para aquilo e pensar, nossa, salvou meu dia.
Adorei. Uma analogia excelente porque ela ilustra, sabe, perfeitamente a temporalidade de cada canal.
Né?
E já que você mencionou o drive-thru, vamos olhar mais de perto pro WhatsApp primeiro? Porque esse é um drive-thru onde a franquia está cobrando um pedágio altíssimo de quem opera a janela de entrega.
É, o custo ali não tá brincadeira.
Não tá. A dinâmica atual do canal no WhatsApp é totalmente desenhada para comunicação de um para muitos, onde o foco tem que ser o aviso rápido.
E aqui tem um ponto de fricção gigantesco para quem gerencia orçamento na Lead Lovers. Se a gente estruturar esse aviso lá no Whats de forma errada, a conta no fim do mês, cara, ela quebra a operação.
Sem dúvida. O texto tem que ser cirúrgico. Porque a governança do WhatsApp mudou de uma forma drástica recentemente. Só para você ter uma ideia, o guia cita um relatório da RUT, um relatório de 12 de julho de 2026. E eles detalham exatamente essa formatação de um para muitos, com participantes ilimitados. E a mesma RUT de 12 de julho de 2026 lembra que a Meta liberou a promoção global de canais já tem um tempo, desde fevereiro de 2026.
Ou seja, eles querem que a gente use.
Exato. A plataforma quer que as empresas usem os canais. Eles estão empurrando isso. Mas tem um preço. Sabe, o custo do disparo hoje é definido por uma decisão editorial que você toma antes mesmo de apertar o botão de enviar. A categoria da sua mensagem é o que define a mordida no seu orçamento.
Espera, como assim uma decisão editorial define o preço da infraestrutura? Explica a mecânica disso, porque isso isso muda o jogo.
É louco, né? Tá, o Mobile Time publicou um levantamento em 1º de julho de 2026, mostrando as tarifas no Brasil. Se o WhatsApp classificasse uma mensagem como marketing...
Que seria o quê?
Oferta.
Isso.
Isso, uma promoção, uma oferta não solicitada, aquele disparo frio. Se for marketing, pelo WhatsApp Business, custa R$0,3217 por mensagem.
Caramba.
32 centavos. Agora, se a mensagem for classificada como utilidade, que é tipo um aviso esperado, a entrega de um material que o usuário ativamente pediu, o custo despenca.
Para quanto?
Para R$0,035. E a categoria de autenticação também custa 0 centavos e 35 centavos. É a mesma tabela do Mobile Time de 1º de julho de 2026. E a diferença, tipo, é brutal. Quase 10 vezes mais caro mandar marketing.
Cara, 0,32 versus 0,03.
Uhum.
É muita coisa, mas peraí, vamos ser pragmáticos aqui. O WhatsApp, ele tem uma taxa de abertura que nenhuma outra ferramenta tem hoje, né?
Uhum.
Todo mundo lê. Para uma empresa tracionada como a Lead Lovers, que tem meta, precisa de conversão rápida, não faria sentido engolir esse custo maior. Tipo, a gente assume os 32 centavos, marca tudo como marketing sem dó e aposta que o volume de vendas no final vai compensar esse pedágio.
Olha, esse raciocínio faz sentido na superfície. Muitos gestores pensam assim no começo.
É, parece lógico.
Parece. Mas a matemática de longo prazo é impiedosa, cara. Pensa no efeito composto de uma base que está sempre crescendo. Se você tem, sei lá, 10 mil contatos e manda 4 mensagens por mês sem nenhum critério, o seu custo de disparo explode de uma forma insustentável.
É, faz a conta, dá milhares de reais rapidinho.
Exato. E tem um agravante aí que o E-Commerce Brasil reportou em 20 de julho de 2026.
Que agravante.
Até mesmo aquelas mensagens de serviço e utilidade que costumavam ser livres dentro daquela janela de 24 horas, sabe?
Sei que você respondia de graça se fosse rápido.
Isso. Elas passam a ter custo por mensagem no Brasil a partir de 1º de outubro de 2026.
Nossa.
É. E na mesma matéria, lá do E-Commerce Brasil, em 20 de julho de 2026, eles confirmaram que o Meta Business Agent passou a cobrar por token consumido já desde 1º de agosto de 2026.
Ou seja, acabou a festa. A torneira do envio gratuito ou subsidiado fechou de vez.
Totalmente fechada. E para piorar, o Globo informou em 23 de agosto de 2026 que a tarifa brasileira só para a empresa poder responder ao usuário ficaria em US$0,0068.
Em dólar.
É, que na conversão bate ali bem perto de 0,037 por mensagem. O cerco fechou geral.
Entendi.
Por isso que a estratégia que o guia prescreve não é tipo, ah, parem de usar o WhatsApp. Não é isso.
É ser inteligente com a lista.
Exato. É criar uma inteligência muito rigorosa de separação de listas. Você isola quem ativamente pediu material. No caso da nossa escola fictícia lá de perfumaria, quem se cadastrou para receber a tabela de fragrâncias, você manda o link para eles classificado como utilidade.
Porque vai custar 3 centavos e pouquinho.
Exato! É muito mais barato. Agora, para todo o resto da base, aquela galera que não pediu nada, você até cria uma régua de marketing, mas com um teto financeiro mensal super rígido.
Tem que colocar limite no cartão, basicamente.
Literalmente. E tem um detalhe técnico vital aqui com essas mudanças de outubro. Você precisa desligar as automações de resposta fora do horário comercial.
Espero por quê?
Porque se não tiver um humano para assumir o transbordo, a automação fica rodando em loop. E como agora cobra na janela de 24 horas?
Ah, claro. O bot fica respondendo e cada resposta é uma tarifa nova caindo na sua conta.
Isso. Gerando mensagem de serviço, cobrando, sem construir relacionamento nenhum.
Faz todo o sentido do mundo. O WhatsApp vira uma ferramenta de precisão cirúrgica, não um panfleto genérico de semáforo. Mas, sabe, isso me cria uma dúvida sobre engajamento, não acha?
Como assim?
Tipo, se o texto lá precisa ser tão curto, tão focado em cortar custos e ir direto ao ponto, onde fica a construção da marca nisso tudo?
É.
Onde a gente acomoda aquele usuário mais quente que quer consumir um texto longo, que quer saber por que a aula de acordes de base demorou para ser gravada, quer debater os erros do processo de extração do perfume?
É, e que entra o Telegram. Ele assume esse papel. É exatamente aí. Esse é o ponto de ruptura da estratégia. Se você tentar empurrar textão no WhatsApp hoje, o usuário simplesmente te silencia ou te bloqueia. O Telegram é o que o guia chama brilhantemente de porão do contexto.
Porão do contexto. Gostei.
É onde você convida a comunidade para descer as escadas e ver as engrenagens da sua operação funcionando. A dinâmica lá é outra, cara. Um assunto consegue se sustentar por dias.
Tem respiro.
Tem muito respiro. É o ambiente perfeito para a escola aroma local contar com todos os detalhes como os dois primeiros testes daquele perfume foram um desastre absoluto antes deles chegarem no resultado perfeito da aula.
O que a gente sabe que, na real, gera uma retenção enorme, porque isso humaniza a marca. Ninguém quer ver só o palco pronto e iluminado. As pessoas, elas compram os bastidores, o suor, sabe?
Com certeza. E a própria arquitetura do Telegram ajuda demais nisso. A conta oficial do Telegram no X postou agora, no dia 21 de agosto de 2026, que o conteúdo que é visto dentro do canal aparece sem anúncios.
Zero anúncios.
Zero anúncios. Isso é tipo um oásis para a atenção do usuário hoje em dia. Ele consegue ler um texto de 5, 10 parágrafos sem ter um banner pulando na cara ou um algoritmo enfiando um vídeo irrelevante que começa a tocar sozinho no meio da leitura.
É o sonho de qualquer copywriter.
É, mas assim, rola uma monetização no app, claro. A Scryly citou isso num relatório de 18 de agosto de 2026, apontando recursos diretos como anúncios patrocinados em canais muito grandes, assinatura, uso de bots e tal. Mas para o time de conteúdo da Lead Lovers, o valor primário do Telegram não é vender anúncio ali dentro. É a retenção e o contexto.
Tá, mas me fala uma coisa. Como que a gente organiza essa sala de estar para não virar só um amontoado de links jogados ao longo da semana? Porque eu vejo muito canal Telegram que é só assim. Sai vídeo novo, joga o link. Sai post no blog, joga o link. O manual sugere algum fluxo de trabalho específico para evitar isso?
Sugere. E é pautado numa estrutura de 3 camadas que é muito intencional e muito prática de aplicar.
Manda.
A primeira camada é estática. É um post fixado no topo do canal com, no máximo, 5 linhas.
Só 5?
Só 5. Esse post é o seu porteiro. Ele diz claramente o que a pessoa vai ganhar ficando ali. Alinha as expectativas na hora.
Faz sentido.
A segunda camada é a publicação semanal em si. E aqui está o pulo do gato. Ela nunca, em hipótese alguma, deve ser apenas um repasse de link da peça-mãe.
Ah, aquele famoso, saiu o texto novo no blog, clique aqui.
Exato, isso morre. O guia orienta que essa publicação semanal seja um recorte opinativo, um relato de bastidor obrigatoriamente assinado por uma pessoa real do time. O Telegram exige essa voz humana, sabe?
Uhum.
E aí a gente chega na terceira camada, que é o que fecha o ciclo de engajamento da semana com chave de ouro, a enquete de sexta-feira.
Interessante. A enquete funciona meio que como um termômetro para o fim de semana. Para ver quem está ativo?
Funciona como muito mais do que isso, na verdade. Você usa a enquete de sexta para listar umas 3 ou 4 dores ou curiosidades que foram surgindo nas interações ao longo da semana. Aí a comunidade vai lá e vota.
Tá, e o que eu faço com o resultado?
O item vencedor não apenas gera interação no Telegram ali na hora, mas ele se torna automaticamente o assunto do seu próximo disparo curto no WhatsApp na segunda-feira.
Cara.
Você extrai a pauta da própria audiência, entende? Sem gastar um centavo com pesquisa de mercado externa. A própria enquete te devolve o assunto do aviso.
Olha como as coisas se conectam perfeitamente. O Telegram deixa de ser só uma lixeira de links, onde você joga o post do blog, e vira literalmente um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Totalmente gratuito.
Exato. P&D puro.
Você testa os ganchos com quem já está ali, já confia em você, já é quente, e usa o gancho que venceu para escalar no WhatsApp na segunda. Gênio.
É lindo de ver rodando.
Mas, sabe, a gente esbarra num outro limitador aqui. Pensa comigo. O WhatsApp, a mensagem ali morre em algumas horas. Passou o aviso, já era.
Uhum.
O Telegram, ele alimenta a base que já tá na casa durante a semana. Mas e o tráfego frio? Aquela demanda de alguém que nunca ouviu falar da marca, mas que, sei lá, daqui a 4 meses vai acordar com um problema que exatamente o nosso conteúdo resolve. Como a gente atinge essa pessoa?
Para capturar essa demanda, o que a gente chama de geração de demanda de cauda longa, nós precisamos ir para a prateleira de busca visual. E é aqui que o guia introduz o Pinterest como o terceiro e último pilar da distribuição.
Deixa eu te parar aqui. Parar real, porque eu sei exatamente o que muita gente da Lead Lovers e de outras empresas de tecnologia que estão ouvindo agora, especialmente quem trampa com B2B e venda de software, está pensando.
Eu até imagino.
Eu estou pensando Pinterest. Oh, sério, isso aí não é ID para noiva salvar foto de bolo de casamento ou para tipo arquiteto montar painel de referência de sala de estar. O que a Lead Lovers, que vende automação de marketing por e-mail, vai fazer no Pinterest? E eu confesso que eu mesmo, eu tenho dificuldade de ver a ponte.
É, eu entendo perfeitamente esse ceticismo e ele é super comum no B2B. Mas ele nasce de uma premissa totalmente ultrapassada. O grande erro estratégico é classificar o Pinterest como uma rede social. Ele não é uma rede social.
Não.
Não. Ele é um motor de busca visual. Ponto. As pessoas não entram lá para ver o que os amigos estão fazendo no final de semana, ou para dar like em foto de viagem. Elas entram com uma intenção claríssima de resolver um problema prático, encontrar um método ou planejar um projeto de vida ou de trabalho.
É, pensando para esse lado de ser um buscador.
E os números provam isso. A Business Wire soltou os resultados financeiros deles em 4 de maio de 2026 e os dados forçam qualquer profissional de marketing a prestar atenção, viu?
Quais são os números?
Eles reportaram 631 milhões de usuários ativos mensais globais no primeiro trimestre de 2026.
Mais de 600 milhões.
E financeiramente, uma receita de 1,008 bilhão só nesse trimestre. Isso é uma alta de 18% na comparação anual. E a projeção para fechar o trimestre seguinte era ficar entre 1,133 bilhão e 1,153 bilhão. Nenhuma plataforma gera esse nível de receita trilionária só com foto de bolo de casamento, concorda?
Realmente. Ok, contra fatos não há argumentos. O volume de atenção e de dinheiro tá lá. Mas como a gente, como marca B2B, hackeia esse motor de busca? Porque, assim, se o Google tradicional é sobre texto, o Pinterest é sobre o quê?
É sobre SEO visual.
SEO visual.
Isso. E a internet chunquelha está pivotando para esse formato. A TechDogs, por exemplo, registrou em 16 de julho de 2026 que o próprio Google Imagens foi redesenhado para entregar uma experiência muito no estilo do Pinterest, focada puramente em descoberta e intenção visual. E a forma de hackear isso para distribuição de conteúdo é, em primeiro lugar, descartar sua vaidade corporativa.
Eita, como assim?
Sabe aquela capa institucional linda da aula? Com o logo gigante da empresa, uma foto de pessoas sorrindo no escritório, apontando para um gráfico e um título corporativo genérico embaixo.
Sei o padrão de postagem do LinkedIn.
Pois é, se a Lead Lovers ou a Escola Aroma Local subirem isso como um pin, o algoritmo vai simplesmente ignorar. Ninguém, tipo ninguém no mundo, entra no Pinterest e digita Live 45 Lead Lovers na barra de busca. Eles digitam um problema que eles têm hoje.
Ah, saquei. Então a imagem em si precisa carregar a resposta para essa busca. É isso. Como seria o processo de subida desse arquivo, assim, na prática, segundo o manual que a gente está analisando?
O cuidado tem que começar antes mesmo de você fazer o upload. O nome do arquivo que você salva no seu computador não pode ser tipo img-final-v3.png. O guia é taxativo nisso. Você precisa renomear o arquivo no seu HD usando as palavras-chave da busca.
Dá um exemplo.
Na escola de perfume, o arquivo tem que se chamar literalmente acorde-base-tabela-proporções.png.
Nossa, o SEO começa no nome do arquivo físico.
Exato. Aí, quando for subir, o título do pin tem que ser a exata dúvida do usuário. Nada de mistério. E o texto alternativo, sabe? O famoso alt text.
Sei. Que a gente geralmente preenche com qualquer coisa só para dar check na ferramenta.
Pois é. Não é só uma formalidade de acessibilidade aqui. É o núcleo do seu visual.
Você precisa escrever uma frase descritiva completa no alt text. E por que isso importa tanto? Porque o algoritmo não enxerga a sua imagem com olhos humanos. Ele lê os metadados dela.
Ah.
O alt text diz ao motor de busca e também aos leitores de tela para acessibilidade exatamente que problema ou dor aquele infográfico resolve.
Tá, mas aí a gente volta para o dilema do B2B. Porque a tabela de matérias-primas e proporções lá da escola de perfumes, ela é super visual por natureza. Perfume tem cor, tem vidro bonito, tabela de ingredientes, enfim. Agora, o que um time de software SaaS transforma em um PIN visual? Como que eu deixo a automação de marketing bonita?
Você não tenta deixar bonita, você tenta deixar útil. Você tangibiliza as dores invisíveis do B2B.
Dá um exemplo para Lead Lovers.
Imagina um desenho visual, tipo um mapa mental, de um fluxo perfeito de automação de e-mails para carrinhos abandonados. Ou uma planilha colorida que simplifica e divide as 5 métricas essenciais de um lançamento de produto digital. Um fluxograma mostrando como qualificar leads frios para leads quentes. O B2B é cheio de processos complexos. Informação estruturada visualmente funciona absurdamente bem lá.
Pior que é verdade. A gente salva esses fluxogramas direto no nosso dia a dia.
E o pulo do gato estratégico aqui, e isso o guia deixa bem claro, é a fragmentação. Da mesma forma que o Telegram era o seu laboratório de P&D, o Pinterest é a sua máquina de recortes. Você não faz um único pin genérico para o seu conteúdo inteiro. Você fatia a peça-mãe.
Tá, tipo, eu pego aquele fluxo de carrinho abandonado e crio várias portas.
Exato. Você faz um pin com o fluxograma inteirão, faz um outro pin que é um recorte focando só no gatilho de entrada do lead, tipo o passe isolado, e um terceiro pin comparando o resultado final de um funil certo ao lado do erro comum que todo mundo comete.
Genial, porque cada variação dessa vai indexar para uma busca totalmente diferente, mas todas levam para o mesmo conteúdo.
Isso. E a maior vantagem de todas, diferente das redes sociais tradicionais, que engolem seu post em 24 horas, um pin que é bem indexado continua trabalhando para você, gerando tráfego passivo por meses e até anos depois da publicação inicial. É geração de demanda de cauda longa na veia.
É um ativo que não deprecia. É fantástico mesmo. Bom, recapitulando o nosso cenário até aqui, então. Nós engajamos rápido e segmentado no drive-thru do WhatsApp.
Certo.
Aprofundamos o relacionamento, batemos papo e testamos pautas na mesa de jantar do Telegram.
Isso.
E estamos capturando demanda futura e congelando essas marmitas nas buscas visuais do Pinterest. Tudo isso apontando de volta para a nossa página final, a nossa peça-mãe.
Exatamente. Fechou o ciclo.
A teoria, cara, ela é maravilhosa. Mas, na prática do dia a dia, a gente sabe que a equipe esbarra com tudo numa parede de concreto chamada atribuição de dados. Principalmente com o WhatsApp e o Telegram, que são ambientes fechados, criptografados. Quando esse tráfego todo chega no nosso site, o painel lá do Google Analytics muitas vezes não faz a menor ideia de onde ele veio.
É o bendito Dark Social.
Exato. Como a gente resolve o abismo do Dark Social, segundo o guia?
Liam, esse é, sem exagero nenhum, o maior ponto cego das operações de marketing atuais no mundo todo. O tráfego fantasma. E o guia da Lead Lovers dedica um bloco denso só para resolver isso. Porque pensa, se você não enxerga a origem de quem está comprando, você não sabe onde alocar o orçamento no mês seguinte.
Você fica cego.
Total. A Trackmasters ROI publicou uma definição super precisa em 2 de maio de 2026 sobre isso. Eles definem o Dark Social como sendo todo aquele tráfego originado de compartilhamentos privados. Sabe, mensagens diretas, grupos de família no WhatsApp, fóruns fechados no Telegram, links no Slack da firma. Esse tráfego perde a informação de rastreio no meio do caminho e isso acaba inflando artificialmente o seu tráfego direto.
Para quem está ouvindo visualizar melhor, é como se o Dark Social fosse o boca a boca acontecendo numa sala gigantesca, mas com as luzes totalmente apagadas.
Bela imagem.
Sabe, você escuta um burburinho, o barulho das pessoas conversando sobre você, você vê a fila se formando no caixa da sua loja, o dinheiro está entrando, mas você não faz a menor ideia de qual das 3 portas essas pessoas usaram para entrar. Pode ter sido a porta principal da frente, pode ter sido a porta dos fundos, a janela. Você não sabe.
Perfeito. E aí, o que as ferramentas de análise tipo o GA4 fazem quando elas não identificam a porta?
Elas jogam na vala comum.
Elas jogam todo esse volume na caçamba do famoso
tráfego direto. O seu tráfego direto infla de um jeito absurdo e a sua equipe de conteúdo, que ralou a semana inteira para movimentar o Telegram, gerar debate, criar enquete, essa galera não recebe o crédito pela conversão. Parece que ninguém veio de lá.
Que é desesperador para quem produz, né?
Muito. Então, para começar a arrumar a casa, o guia diz que você precisa primeiro medir o tamanho real do seu problema. E o portal Chief Content Marketer detalhou bem isso em 19 de junho de 2026. Eles ensinaram como montar uma linha de base no GA4 para conseguir isolar esse efeito.
E como faz?
O segredo é você acessar o seu relatório de tráfego direto e obrigatoriamente segmentar pelas páginas de entrada. E aí você remove a sua página inicial, a sua home, da visualização. Tira ela da conta.
Ah, peraí, claro. Porque, pensa, se a pessoa entra direto na página inicial, ela de fato pode ter simplesmente digitado leadlovers.com no navegador, tipo, de memória.
Exato.
Mas se o tráfego direto aponta para um artigo super específico, cheio de hífens, uma URL comprida...
Aí a mágica acontece. Porque cá entre nós, quase ninguém acorda e digita de memória lá na barra de endereço leadlovers.com/ como configurar fluxo de carrinho abandonado. Ninguém faz isso.
Nem o cara que escreveu o texto digita isso de memória.
Exatamente. Então, se houve um pico de acesso classificado como direto nessa página específica num dia, a probabilidade disso ser um link repassado no Dark Social em algum grupo fechado beira os 100%.
Nossa, muito esperto.
E tem mais. O Affiliate Blog complementou esse método de análise em 2 de agosto de 2026, acrescentando que você pode fazer um corte por navegador no painel. Isso ajuda a limpar ainda mais as anomalias dos dados, tirar acessos de bots e coisas assim.
Ok, então com esse hack no GA4, a gente tem o diagnóstico. A gente consegue ver o tamanho do fantasma na sala escura.
Isso.
Mas isso ainda não acende a luz para mostrar a porta. Para acender a luz real, a gente precisa forçar o rastreamento desde a origem, né? E é aí que as famosas UTMs entram em cena.
Elas mesmas. E esse é o ponto crítico.
O Urchin Tracking Módulo, que, convenhamos, muita gente usa de qualquer jeito e transforma as planilhas da empresa num caos absoluto e indecifrável. Mas como a gente garante que essa UTM não se perca quando o usuário copiar e colar nosso link em outro aplicativo? Qual é a mecânica física da coisa que o guia propõe?
A mecânica é o anexo permanente da informação.
Como assim?
A própria Trackmasters Roy recomendou naquela publicação de 2 de maio de 2026 que você precisa anexar obrigatoriamente os parâmetros UTM Source e UTM Medium em absolutamente todas as URLs antes delas saírem da sua mão, antes de você disparar o primeiro post.
Certo.
E o que acontece na prática quando você faz isso? Quando você manda um link lá no seu canal do Telegram com a UTM já colada e compridinha nele, e um usuário que está lendo acha o conteúdo incrível, você acha que ele vai abrir o navegador, selecionar cuidadosamente só a parte limpa da URL, apagar os parâmetros e só então compartilhar?
Lógico que não. A pessoa está com pressa.
Exato, ninguém faz isso. O usuário simplesmente clica no botão de copiar nativo ou seleciona o texto todo e joga direto no grupo de WhatsApp da empresa dele. O que acontece? A UTM, a nossa lanterna de luz negra para revelar o Dark Social, ela viaja junto com o link no Ctrl-C, Ctrl-V do usuário.
Que sensacional.
Então, quando o colega dele de trabalho clicar naquele link lá dentro do WhatsApp corporativo fechado, o Google Analytics vai registrar esse acesso, mas não vai mais jogar na caçamba do direto. Ele vai ler a UTM e registrar a origem que você determinou inicialmente lá no Telegram.
Porque a etiqueta foi junto na viagem.
Perfeito, a etiqueta foi junto.
Mas, assim, existe um padrão de nomenclatura sugerido no guia? Porque o que eu mais vejo é cada analista na mesma empresa escrevendo a UTM de um jeito. Um escreve Whats, o outro escreve WhatsApp com W minúsculo, o outro bota WPP. Para a equipe da Lead Lovers não transformar isso numa bagunça de dados, o que o manual diz?
O manual é muito sério sobre isso. Ele preza por uma padronização rigorosa. Primeira regra, o nome da campanha, o parâmetro UTM campanha, deve ser idêntico e unificado para os dois canais. Tem que ser o mesmo nome da peça-mãe.
Dá para unificar o relatório depois e ver o esforço global.
Exato. Isso permite que você olhe o desempenho da campanha como um todo. O que você vai, obrigatoriamente, variar é a origem de cada canal.
E quais são os nomes sugeridos?
O material sugere usar textualmente, presta atenção, WhatsApp canal para disparos no WhatsApp, Telegram comunidade para o Telegram e Pinterest pin para os conteúdos visuais.
tudo minúsculo, padronizado. E além disso, como um complemento bem legal de mercado, o Affiliate Blog, naquele mesmo artigo de 2 de agosto de 2026, usou e recomendou a tag Community para isolar ainda mais o tráfego que vem de grupos e listas privadas. Você consegue saber que não só veio do Telegram, mas veio da sua comunidade lá.
Sensacional, mas tira uma dúvida. E se o usuário já estiver lendo o post direto no nosso site, lá no blog da Lead Lovers, e aí ele gosta e quer compartilhar com alguém, se ele clicar nos botões do site, a gente perde o rastro ali?
Não, se você aplicar engenharia reversa no seu próprio site, A Refont Learning sugeriu uma coisa fantástica em 18 de agosto de 2026. Eles falaram para colocar a marcação, injetar essa mesma lógica de UTM diretamente nos botões nativos de compartilhamento da sua página.
Nossa, no código do botão mesmo.
É, assim, se a pessoa clica no botão compartilhar via WhatsApp, que fica flutuando ali no seu blog, a mensagem que é gerada automaticamente para o celular dela já sai com a coleira de rastreamento acoplada no link. Já sai certinho como você quer medir.
Cara, isso amarra todas as pontas soltas. Mas a gente sabe que na tecnologia sempre tem aquele detalhe que quebra tudo. Existe alguma falha técnica nesse processo? Tipo, sei lá, os aplicativos ou os servidores cortarem a nossa URL no meio só porque ela ficou muito longa e feia, cheia de parâmetro?
Esse é um excelente ponto, e sim, pode acontecer. Alguns sistemas operacionais, agregadores de notícia, eles tendem a truncar, sabe? Ou até limpar URLs que são visivelmente muito sujas durante o redirecionamento.
E aí a UTM vai para o espaço.
Vai para o espaço. Mas o guia traz uma solução técnica de altíssimo nível para contornar isso também.
E qual é?
A Atendio descreveu em 27 de abril de 2026 que se você usar um link curto de marca própria, onde a captura desses parâmetros UTM acontece lá do lado do servidor...
No back-end?
Isso, no back-end da sua infraestrutura. Antes mesmo da página carregar, de fato, no celular da pessoa, essa técnica consegue recuperar de 10% a 20% da atribuição que seria normalmente dizimada no trajeto pelos aplicativos.
Cara, recuperar 10, 20% de atribuição de tráfego que estava simplesmente oculto, sumido, é literalmente achar dinheiro na mesa. Para times que lidam com metas super agressivas de custo por lead, né, o CPL, isso justifica a campanha de um trimestre inteiro. O time de conteúdo finalmente prova o valor que entrega.
Muda a moral da equipe, com certeza.
Bom, agora vamos dar mais um passo. O clique viajou, a UTM não se perdeu e ele chegou na página da Lead Lovers. A gente sabe, pelo painel, que ele veio lá do nosso WhatsApp canal. Lindo, o relatório tá verdinho, só que acesso puro não paga os servidores da empresa. Como que a gente fecha esse ciclo na visão de negócios para justificar tudo isso?
Aí nós entramos na fase final, que é conectar tudo isso com o coração do produto da Lead Lovers, com a automação.
Tá.
Porque, assim, o tráfego que chega perfeitamente rastreado não serve para absolutamente nada se for só um visitante anônimo olhando para a tela do celular dele e indo embora. A sua página de destino, aquela peça-mãe da qual a gente falou no começo, ela não pode ser um beco sem saída.
Tem que ter captura.
Obrigatoriamente. Ela precisa ter um formulário curto ancorado nela. Integrado, quando o usuário preenche esse formulário para, sei lá, baixar o material extra, a UTM que viajou com o link injeta a informação de origem diretamente no seu CRM da Lead Lovers.
E o ciclo se completa aí.
Exato. Aquela decisão de custo que a gente discutiu lá atrás de usar a categoria de utilidade no WhatsApp pagando 0,035 para economizar, agora essa decisão está amarrada não a um clique genérico no painel, mas a um contato real, com nome, e-mail, telefone e a origem certificada dentro do seu funil de vendas. O time comercial sabe de onde a pessoa veio e quanto custou.
É amarrar o fluxo completo de marketing e vendas, de ponta a ponta. Sensacional. Bom, com estratégia estruturada, os três canais claros, a infraestrutura montada e o rastreamento ativado, o que resta é o comportamento humano no dia a dia da operação, a tal da cadência.
O terror dos times.
É. Com que frequência a gente deve mandar mensagem? Como o time da Lead Lover sabe se está mandando mensagem demais no WhatsApp e esgotando a paciência da base ou de menos no Telegram e caindo no esquecimento total?
Essa é uma linha muito, mas muito tênue entre você ser visto como utilidade genuína e você virar o spammer chato que todo mundo odeia. E para a gente não trabalhar com achismos na hora de definir o calendário, a gente precisa olhar para os dados e monitorar uma métrica vital que, infelizmente, quase todo mundo ignora.
Qual?
A taxa de saída por disparo. ou seja, quantas pessoas ativamente cancelaram a assinatura ou saíram do grupo no exato momento após receberem a sua mensagem.
E qual que é o normal disso?
O guia traz um benchmark valiosíssimo que foi publicado pela Chatermin em 3 de agosto de 2026. Eles cravaram, e a gente segue isso como lei, que uma taxa de saída saudável e aceitável é de 0,37% por mensagem enviada.
Nossa, 0,37%. É um número extremamente específico. Mas ele serve como um puta de um alarme, né? Se a nossa saída num dia bater, digamos, 0,8% depois de um disparo no canal do WhatsApp.
O guia é categórico caso isso aconteça. Se a sua taxa dobrar em relação à meta de 0,37% em, tipo, 2 envios consecutivos, pare tudo. Para as máquinas.
Que deu errado.
Ou o assunto da sua linha editorial está descolado da promessa inicial que você fez para o canal, ou o seu intervalo de tempo está agressivo demais. Você está sufocando a base.
Está mandando muito perto um do outro.
Isso. Só que tem uma armadilha comportamental bem perigosa aqui. Você não pode avaliar o sucesso do canal só olhando para quem sai. Ou pior, só para a taxa de leitura.
Mas taxa de leitura não é o número principal? O que eu mais vejo é painel com 90% de open rate sendo celebrado.
Pois é, mas a leitura isolada engana. Engana muito. Tem uns benchmarks da Omniflow que foram divulgados em 21 de junho de 2026. Eles apontam que a taxa média de leitura, o open rate, no WhatsApp costuma bater ali na casa de 98%.
O que faz qualquer coordenador de marketing abrir um sorriso de orelha a orelha. Poxa, quase 100% da base tá vendo.
Então, só que no mesmo relatório, a Omniflow dá um choque de realidade. Eles dizem que no comércio eletrônico, a taxa de clique real, o engajamento que bota a gente no site, flutua apenas entre 12% e 28%.
Uau! De 98% para 12%. É uma quebra violenta.
Viu só? Todo mundo abre aplicativo, lê o começo ali só para tirar aquela notificação chata, mas pouquíssimos clicam no seu link. Portanto, o que separa uma estratégia de distribuição medíocre de uma brilhante é o que você escreve para otimizar esse clique.
E como a gente otimiza o texto na prática sem transformar a rotina do time numa loucura de mudanças aleatórias a cada disparo? Porque, sabe, um dia o redator acha que o texto tem que ter emoji, no outro ele acha que não, no outro quer mandar áudio. Como a gente organiza essa busca pela conversão?
Através de uma cultura muito rigorosa e metodológica de testes. O material do guia propõe que a equipe da Lead Lovers adote um quadro bem direto de acompanhamento, com 5 colunas fixas. Todo experimento passa por elas.
Quais são as 5?
Anota aí. Hipótese, canal, variação, métrica e decisão. Você nunca, nunca altera o texto do disparo só porque o gestor achou que estava muito longo. Isso não existe.
Como funciona o quadro, então?
Você preenche assim. Primeiro, você formula a hipótese clara. Por exemplo, perguntas abertas no início geram mais clique. Aí escolhe o canal, digamos o WhatsApp. Cria a variação, que é o texto A e o texto B. E o mais crítico de tudo, você define uma data limite. Um teste sem data para acabar vira paisagem, cara. Ele se dilui na correria da operação e a equipe nunca absorve aprendizado.
É verdade. Fica rodando para sempre e ninguém olha o resultado.
Chegou o dia final do teste, a equipe para, abre o quadro e avalia a métrica. Se a variação B reduziu a taxa de saída ou aumentou o clique, a última coluna, a decisão, dita que aquela estrutura passa a ser a nova regra oficial no calendário de todo mundo a partir da semana seguinte. Assim a empresa evolui de verdade, não fica no achismo.
Certo. Cara, que percurso. Nós desconstruímos todo o funil, hein? A gente foi dos custos invisíveis e assustadores lá do WhatsApp, passamos pela estruturação em camadas do Telegram, hackeamos a busca visual no Pinterest, resolvemos a escuridão da atribuição do Dark Social e ainda fechamos na cultura de testes com método científico.
É muito show, mas é um caminho muito sólido.
Muito. O que nos traz ao ponto final da nossa imersão de hoje. Para todo mundo da Lead Lovers que está com um fone de ouvido agora, no trânsito ou na academia, e está com a cabeça, tipo, fervilhando de ideias, o que essas pessoas fazem quando desligarem esse áudio e abrirem o notebook na segunda-feira de manhã? Baseado estritamente no nosso guia, qual é o checklist de ação?
Bom, o plano de ação tático para começar essa virada na segunda-feira de manhã é composto de 5 passos fundamentais, sem pular nenhum.
Vai lá, passo 1.
uma peça-mãe densa e de alta qualidade que vocês já têm pronta. Um artigo épico, um vídeo longo, algo muito bom. Não tente reformular toda a sua distribuição antiga de uma vez só. Comece com uma peça.
Certo. Passo 2.
Passo 2. Escreva o objetivo da distribuição dessa peça antes de escolher a lista no WhatsApp. Você vai isolar rigorosamente a sua base. Separe os usuários que ativamente pediram aquele material para aproveitar a tarifa de utilidade de 0,035 e separe daquela base fria que vai receber como notificação geral que consome a sua verba cara de marketing de 32 centavos. Trave esse custo antes do disparo.
Fundamental para a saúde financeira do time. Passo 3.
Passo 3. Monte a sua planilha de convenção de marcação, as UTMs para o Dark Social, defina um nome de campanha unificado para a peça toda e aí sim varie a origem usando exatamente o padrão WhatsApp Canal, Telegram Comunidade e Pinterest Pin. Padronize essa string.
Tá anotado. Passo 4.
Passo 4. Escreva as 3 variações de texto usando os limites e o contrato psicológico de cada canal. Um aviso muito rápido, conciso e com gatilho claro para o Whats. Depois escreva a pauta de bastidor e história para o Telegram, instigando a galera. E depois vá criar as 3 imagens verticais com a dúvida super explícita no título e preencha aquele alt text direitinho para subir para o motor de busca do Pinterest. Tudo da mesma peça-mãe.
É dar destinos diferentes para a mesma ideia original.
Perfeito. E finalmente o passo 5. Revise a página de destino da sua peça-mãe lá no site, garanta que o formulário de captação esteja redondinho, sem quebrar, plenamente integrado para receber esse tráfego marcado e jogar tudo lá no CRM da Lead Lovers. A gente precisa documentar e medir financeiramente cada visitante que vai converter a partir de agora.
Cara, isso é um roteiro incontestável para transformar aquele alcance vazio de métrica de vaidade numa audiência qualificada, rastreável e que traz retorno de verdade. E, para fechar nossa análise profunda de hoje, eu queria muito deixar um ponto de reflexão para vocês da equipe debaterem durante a semana, nas reuniões.
Manda!
Nós passamos essa quase hora toda entendendo como navegar pelas regras e pelos custos pesados que são impostos pelas grandes plataformas. Seja, sei lá, o aumento brutal das tarifas de marketing lá no WhatsApp que te força a ser estratégico, ou a necessidade técnica de se adaptar aos robôs de busca visual do Pinterest. O que fica muito claro para mim é que, enquanto os algoritmos e esses pedágios continuarem ditando até onde a nossa voz chega, a marca nunca vai ser dona da própria audiência se ela depender exclusivamente dessas plataformas terceiras. Nunca.
É verdade. Eles podem mudar a regra amanhã.
O poder real, a independência corporativa que vocês buscam, ela não está em ter, tipo, milhares de views numa plataforma fechada que amanhã pode cobrar o dobro para entregar o seu conteúdo. Ela está na sua capacidade de transformar aquele clique anônimo e passageiro do Dark Social em um contato primário que mora, de fato, na base de dados de vocês. O contato é seu.
Exato.
Então, pensem nisso. Automação, que é o que a Lead Lovers vende, ela não é apenas uma ferramenta tática para enviar e-mails mais rápido. Ela é o veículo principal que a empresa de vocês e a dos clientes de vocês usa para comprar a própria soberania de dados num mercado que está cada vez mais alugado.
Que reflexão! Fechou com chave de ouro.
É isso, pessoal. Pensem nisso, executem o checklist. E uma ótima semana para todo o time da Lady Lovers. A gente se vê no próximo Mergulho Estratégico. Até mais.